Gente, vamos começar a conversar? Uma coisa que eu tenho esquecido, já lembrei da última vez, vou lembrar hoje novamente. Vocês têm algum tema que queiram conversar, que queira que a gente fale? Boa noite, Lídia. Se quiserem colocar algum tema aí para a gente estar falando, hoje a gente deve falar de diversos temazinhos. Dinheiro, Hamilton. Caridade, nós aqui só falamos sobre a felicidade pelo lado humano. Não vamos entrar em coisas espiritualistas, tá? Então vamos lá. Vamos começando aí, se for o caso, vocês coloquem o que quiserem. Se for o caso, a gente vai entrando no assunto. Bom, o ser feliz possui diversas características. Boa noite, Rosane. Tudo bem? Uma das características do ser feliz é que ele gosta de si mesmo. Claro, né? Quem não gosta de si mesmo não consegue se estar em paz consigo mesmo. Então, o ser feliz, ele gosta de si mesmo. Só que, quando ouvimos isso, a gente acha que é uma coisa simples, que nós gostamos de nós mesmos. Mas isso não é verdade, isso não é realidade. Porque nós não gostamos de nós mesmos. Porque sempre encontramos um defeito em nós mesmos. A gente diz que gosta da gente, mas, sabe, poderia ter o nariz um pouco diferente, poderia ser um pouco mais alto, poderia ser um pouco mais magro. O ser feliz, ele gosta de si mesmo como ele é, como ele está. Ele não cria coisas erradas nele. Boa noite, Kiraj. Seja bem-vindo. Ah, não, agora que eu me lembrei. Agora que eu me lembrei quem é a Kira do Rio de Janeiro. Boa noite, Cristina. Bom, vamos lá. Então, fala, Gutão, tudo bem? Então, o ser feliz gosta de si mesmo, do jeito que ele é, gosta do que ele faz, gosta da vida que tem, porque isso é imprescindível para aquele que quer viver bem consigo e com o mundo. Então, não importa se ele é gordo, se ele é magro. Não importa se ele é alto, se ele é baixo, ele gosta de si mesmo do jeito que está. E não gosta apenas, não gosta de si mesmo, desculpe, com apego. Porque se amanhã ou depois ele se mudar, ele não vai ficar querendo voltar a ser o que era. Vai gostar do novo eu que aparecer. Se amanhã ou depois o cabelo começar a cair e ele ficar careca, ele não vai ficar lamentando o cabelo que caiu e vai passar a gostar de si mesmo como careca. Então ele gosta de si mesmo, mas gosta de si mesmo sem apego. Sem achar que ele é o ideal de beleza, de que ele é a pessoa mais certa que existe no mundo. E mesmo que ele mude, continua gostando dele. Mas a mente continua a fazer as críticas, não é? Pergunta a Lídia. Sim, a mente continua fazendo as críticas. E aí você responde à mente: mas eu sou assim, o que, que você quer que eu faça? Eu preciso gostar de mim mesmo, porque se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Então eu sou assim mesmo, eu sou careca, eu sou gordo, eu sou baixo. Não tem jeito de crescer, não tem jeito de emagrecer, não tem jeito de fazer implante de cabelo. Então a mente continua a fazer crítica. Só que você responde à mente dizendo para ela que aquele é você e que você gosta de você, independente do que a mente aponta de errado em você. Mas isso tudo que eu estou falando não é o tema de hoje. O tema que nós vamos falar agora. O tema que eu quero abordar a partir disso é outro. E já foi até perguntado aqui algumas vezes. Se o ser feliz gosta dele mesmo, gosta de como ele é e gosta do que ele faz, o ser feliz não mente, não conta mentira. Sabe quem conta mentira? Quem não gosta de si mesmo. Quem tem vergonha do que fez ou deixou de fazer. Quem tem vergonha do que é, do como é. Esse é o que cria, que conta mentira. Porque toda mentira, ela é contada para suplantar uma vergonha. Não sei se vocês lembram, já falaram aqui, já perguntaram sobre mentira. E hoje, nessa primeira parte, eu estou falando justamente da mentira. O ser feliz não mente, nem para si, nem para os outros. Por quê? Porque ele não tem vergonha de si mesmo, nem vergonha do que faz ou do que deixa de fazer. Aí vocês podem dizer para mim: ora, mas se a gente não contar umas mentirinhas, vai acabar sobrando para o nosso lado, né? É, às vezes sim, você acaba esquecendo de fazer uma coisa, por exemplo, cria uma mentira para poder ganhar um tempo, para poder não sei o quê. Só que tem um detalhe. Já dizia minha avó: mentira tem pernas curtas, é fácil de ser alcançado. Mas dia menos dia, a verdade vem à tona. E é aí o momento que o ser feliz mais teme. Porque a hora que a mentira vem à tona, começa o sofrimento, começa a contrariedade. Então, justamente para não sofrer lá na frente, o ser feliz fala a verdade agora, mesmo que esta verdade possa, vamos dizer assim, repercutir mal para ele, mal sobre a pessoa dele. Ele assume suas falhas sem vergonha de ter falhado. Como eu disse, ele gosta dele, do jeito que ele é. Por isso gosta do que ele faz. E se o que ele fez foi errado, ele não tem vergonha de ter feito. E com isso ele recebe e assume todas as consequências do ato agora, na boa. Tá certo, eu errei. Você vai brigar comigo? Pode brigar, você tem todo o direito de brigar. Sabe por quê? As pessoas têm muito medo de serem chamadas a atenção, das pessoas dizerem que você fez errado. Mas se você fez errado, ora bolas, por que o outro não tem o direito de falar que você fez errado? A bronca, a briga, ela por si só, não é causa de sofrimento. Porque, na verdade, o sofrimento não é uma emoção, é uma forma de viver as emoções, ou estado de espírito. Então, ele passa por este acontecimento, pelo acontecimento de receber a bronca, sabendo que aquilo foi o resultado do que ele fez. E como ele não tem vergonha do que ele fez e assume a sua responsabilidade, ele dá o outro direito de chamar a atenção e não fica com raiva do outro, não fica querendo se justificar, não fica achando que ele está certo, porque ele se reconhece, ele gosta dele, ele não precisa mentir para ele mesmo. Então, esta é a forma que o ser feliz lida com as coisas que faz e lida consigo mesmo, gostando de si mesmo, do jeito que é, do jeito que vive, e gostando de tudo aquilo que ele faz, sem criticar a si mesmo, sem ter vergonha. E assumindo totalmente a responsabilidade pelo que ele fez. Ok? Rosane, omitir é diferente de mentir? Não. Porque da mesma forma que a mentira tem pernas curtas, a omissão também tem. Então, se você deixa de fazer alguma coisa e nem fala que não fez, mais adiante essa coisa pode ser, pode não, com certeza vai ser descoberta que você não fez, e aí você vai sofrer no futuro. Veja, todo esse processo do ser feliz, de buscar viver consigo mesmo em paz, tá, em felicidade, e por isso gostar de si mesmo, tem só um objetivo: não ser pego desprevenido no futuro. Você já reparou? Você conta uma mentirinha aqui, ou omite uma coisa aqui, e aquilo passa. Aí você relaxa. Ufa, passou, essa escapei, não vou tomar bronca. Passa 2, 3, 4 dias, às vezes meses, a verdade aparece. E aí você vai sofrer. Vai sofrer não por causa da bronca, porque a bronca você já teria sofrido. Você vai sofrer porque foi descoberto. E você achava que já não tinha mais chance de ser descoberto. Então é por isso que o ser feliz não conta mentira nem omite. Porque ele sabe que quando omite alguma coisa ou quando conta uma mentira, ele está armando uma bomba relógio que vai explodir no colo dele. Mais cedo ou mais tarde. E aí, nesse momento que a bomba explodir, vai ser muito difícil de manter a paz. Boa noite, Psique. Ô, meu amigo Judson, tudo bem? Boa noite, beleza original. Zirinha, mas há mentiras piedosas. Coitado do outro que me pergunta se é bonito e eu não tenho coragem de dizer que ele é feio. Talvez covardia, peninha. Zirinha, deixa eu só te dizer uma coisa. Se alguém me perguntar se ele é bonito, e eu sei que ele não é, eu não vou dizer que ele é feio. Eu posso dizer, não, você não é bonito. Você não está dentro dos padrões de beleza da humanidade. Agora, se você diz, não, você é bonito sim, muito bonitinho, mais na frente, alguém vai dizer que ele é feio, aí ele vai ter raiva de você. peninha. Peninha não existe, Zirinha. Sabe, quando a gente tem peninha das pessoas, a gente está expondo as pessoas ao mundo. Boa noite, Dodomém. Boa noite, senhor Galego. Que bom tê-lo aqui. Compreendeu, Zirinha? Então, essa história de ter peninha, muito cuidado. E o pior da peninha é quando você tem peninha do seu filho. Aí você fica paparicando a criança, e criando um mundo de fantasia para a criança, um monte de mentira, que ela, um dia ela vai acordar e vai ver que aquilo é mentira. Aí ela tem raiva de você. Eu não sei se eu contei na semana passada, quando nós falamos aqui de criança, de educação, o meu e de Papai Noel. O meu primo chegou, já tinha 7 anos, chegou para minha tia e disse: mãe, Papai Noel existe? Aí ela disse: claro que existe, meu filho. Aí ele virou-se para ela e disse o seguinte: eu vou acreditar porque você está falando. Aí disse: opa, senta aqui que eu vou conversar com você, a história não é bem assim. Porque o dia que essa, se ela aceita isso, o dia que essa criança descobrisse que Papai Noel não existia, ela teria raiva da mãe, que o enganou. Então essa questão de contar mentirinhas piedosas por peninha das outras pessoas pode trazer muito mal à pessoa e pode fazer muito mal na sua relação com essas pessoas. Porque o dia que ela descobre que ela descobre essas mentirinhas, ou seja, descobre a verdade das coisas, ela começa a ter raiva de você. Então, muito cuidado com mentiras piedosas, viu, Zirinha? Galego, meu amigo, Glasgow é o nome do seu e-mail. Você acha que eu não ia guardar, cara? Ficou claro, gente? Questão de mentira. Se quiserem colocar alguma coisa. Inclusive, mentira. Ontem teve uma pergunta muito interessante, né? Ontem não, terça-feira, né? Que bom, galera, amanhã eu ligo. Terça-feira teve uma pergunta muito interessante. Eu acho que foi do rapaz aí de Belo Horizonte, né? Como é que eu posso dizer para uma pessoa que está mal de uma forma mais suave? O Joaquim diz para ela: você vai morrer. Um abraço para o Wilson também. Diz para ela: você vai morrer, porque essa é a verdade. Não adianta você ficar criando uma historinha, porque na hora que ele estiver morrendo, ele vai gritar, ele vai brigar com você. Você não disse que eu estava bem? Não é claro dizer que você vai morrer. Não, mas é, olha, você não está bem, a situação está difícil, sabe, se você quer fazer alguma coisa, faz agora. Resolve, porque as coisas não estão fáceis. É muito melhor do que você ficar: não, olha, essa cor está até voltando, né? Aí a pessoa da cama diz: ah, é aquele negócio da melhora antes da morte. O cara, ele já sabe. Ninguém sabe melhor do que ele como ele está se sentindo. Então a gente ainda quer fazer o cara de besta, né? Não, você está melhorando. Mentira piedosa, Zirinha. Não tem nada de piedade. Aliás, a nossa piedade não tem nada de piedoso, né? Porque na verdade a gente está dando uma de gostosão. Olha, você está aí ferrado e eu estou bem aqui, né? Quiserem colocar alguma coisa sobre mentira, senão a gente conversa outra coisa. Vou botar uma musiquinha aqui. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Número da Sorte. adianta ser magro. O correto é manter a verdade acima de qualquer coisa e aguentar suas repercussões. Isso não é o correto, J.C. Magno. Isso é o melhor para quem busca a felicidade. Foi o que eu falei. O ser feliz fala a verdade e assume aquilo que ele fez ou quem ele é, gostando de si mesmo e gostando do que faz, para não armar uma bomba relógio no seu colo que vai estourar 2 anos depois, como aconteceu comigo. Não mais. 4 ou 5 anos depois a bomba relógio estourou. E aí na hora que estourou eu fiquei sem chão, cara. E aí, como é que faz? Não tem mais retorno. Foi uma coisa que há 4 anos atrás eu tinha falado e estourou lá na frente. É, Jofix, só que se você assumir que mentiu, você já está com a bomba relógio já explodiu no seu colo. Porque você mente, o tempo passa, você acredita que agora já está protegido, que aquilo não vai voltar e 4 anos depois volta. E aí, como é que faz? Como é que você consegue manter a paz desse jeito? Não é assumir que mentiu, é assumir o que fez. Eu fiz isso, mas eu gosto de mim mesmo, eu não tenho vergonha do que eu fiz. E aí eu digo para você, eu fiz. Pois é, a mentira tem pernas curtas, né, Mago? O que se faz diante do inevitável? Grande pergunta, João Fig, eu chamaria a Marta Suplicy para responder. Relaxa e goza. Se é inevitável, o que que você vai fazer? Não tem o que ser feito, porque se tivesse alguma coisa para ser feita, seria evitável. Agora, se é inevitável, aquilo vai acontecer, o máximo que você pode fazer é tentar passar por aquilo da melhor maneira possível para você. Agora, se é evitável, haja, faça, procure fazer aquilo que pode evitar. Agora, se, mesmo que se você fizer aquilo que você acha que é evitável, aquilo que pode mudar o que é evitável, e não mudar, saiba que o que você achava que era evitável era inevitável. Ficou claro? Zirinha, muito, muito boa essa sua colocação, mas eu tenho a mania de pintar a coisa de cores bonitas e às vezes cheira falso. Não é às vezes, Zirinha, é sempre. Sempre cheira falso, nem que seja para você, porque você sabe que não é tudo aquilo que você está dizendo que é. Você, quando pinta em cores bonitas, você sabe que você está mentindo. E aí eu lhe pergunto, Zirinha, você gostaria que mentisse para você? Mesmo por piedade? Ou você preferiria saber a verdade? Pois é, você não quer que mintam para você, mas você mente para os outros. Compreende? Então, é uma posição, Zirinha, que mesmo a mentira piedosa, mesmo a mania que nós temos de tentar fazer as coisas mais bonitas, nós estamos criando uma ilusão. É como se a gente estivesse vivendo com bebês ou com débeis mentais, que a gente fala qualquer coisa e eles entendem o que a gente quer. E a gente trata todo mundo assim. Não, mas olha que coisa maravilhosa. Aí a pessoa sabe que não é. Aí ela começa a evitar você. E aí você vai entrar num processo de sofrimento, porque você vai... Poxa, fulana nem mais para me procurar. Mas não é a fulana que não procura, é você que criou quando você mentiu para ela. Porque pintar a coisa de cores bonitas é mentir. Firmino, tem gente que gosta de ouvir uma mentira. Sabe que é tudo de ruim e pergunta se é boa. Tem. Tem gente que gosta de ouvir uma mentira. Eu concordo com você plenamente, Rosane. Agora, o problema é que ao contar a mentira, quem está se expondo é você. Lembra, nós já falamos aqui, está até no texto lá do Brian Weiss. Não tenha medo de provocar raiva nos outros. É, sabe aquele ditado? Seu carro é uma arma e a vítima pode ser você mesmo. A sua mentira é uma arma, é uma bomba relógio pronta para explodir. E a vítima pode ser você mesmo. Então, mesmo que a pessoa goste de uma mentirinha, não diga não. Não faça isso para agradar ela, porque você está armando para você mesmo, Rosane. Você tá criando para você mesmo uma situação constrangedora no futuro, com toda certeza. JC Magno, é velha história, é uma mentirinha que não faz mal, e aí vai se acostumando quando vê já é tarde. Pois é, tudo começa com a primeira vez, não é isso, Magno? Aí depois você cria o hábito, depois você vai acabar criando o vício. E no vício é que veio o problema, porque aí você não sabe mais contar a verdade. Já pensou? Você não sabe mais contar a verdade, você só sabe contar mentira. E aí você conta uma mentira em cima da outra, uma mentira em cima da outra. Quando você vê, você não lembra o que já contou, agora você conta diferente. Olha a bomba relógio para explodir aí. Então não é bom nem começar, né? Para não se habituar, para não se transformar num vício, tá? Boa noite, Cidinha. Boa noite, Galante. Boa noite, Lídia. Ah, Lídia já falei. Se quiserem comentar mais alguma coisa sobre mentira, eu vou botar uma musiquinha aqui. Jofig, contar mentira por vício é uma doença. Qual é o nome dela? Eu não sei te dizer. Sim, é uma doença. Mas você não é, na verdade, uma doença física, né? É uma doença de personalidade. Você está viciado em contar mentira. Então é uma doença de personalidade, não é uma doença física. E falar a verdade é o quê? No mínimo um seguro que você faz para não sofrer. Entendeu? É no mínimo você está fazendo um seguro para não sofrer. Você fala logo a verdade, e quem fala a verdade não tem medo de falar duas vezes a mesma coisa. João Figue, mas não há remédio para o vício da doença? Há. Ame-se. Ame a você mesmo do jeito que você é. Ame tudo que você faz. Você não vai ter vergonha. Se não tiver vergonha, não vai precisar contar mentiras, João Fink. É um processo de prestar atenção na mentira, tentar ver o que a mentira está encobrindo, porque a mentira está encobrindo uma realidade que você não gosta. E aí, quando a mentira encobre a realidade que você gosta, que você não gosta, você então se ama. Mas não é verdade, porque a sua realidade é aquela outra coisa. Ficou claro? Cidinha, observo que algumas pessoas são assim mesmo, falam mentiras sempre que surge a oportunidade, até para si mesma. Cidinha, isso já deu um problema tão sério no nosso grupo. Uma vez o Ferrari estava falando e ele disse que nós somos incapazes de mentir. E eu peguei o microfone para comentar alguma coisa e falei: Ferrari, eu não concordo com você. Eu acho que a gente mente para a gente mesmo o tempo inteiro. A gente está sempre criando justificativas para o que faz. A gente está sempre criando justificativas para o que é. Essas justificativas que a gente cria para nós mesmos são as mentiras que nós falamos para nós mesmos o tempo todo. Ah, eu venho aqui porque eu gosto das pessoas. Não, você vem aqui porque você quer ouvir. As pessoas, se a sala estiver vazia, você vai ficar tranquilo aqui dentro. Então ele está sempre criando justificativas. E a justificativa é uma mentira para você mesmo. E com isso você está encobrindo alguma coisa que você não gosta em você mesmo. Ficou claro? Galego, mas qual o problema das pessoas falarem mentiras? Que um dia elas vão ser descobertas, Galego. E na hora que forem descobertas, você vai ficar pé dentro das calças e vai estar sofrendo. Então é o que eu falei para a Cristina quando ela falou, e falar a verdade é o quê? É no mínimo fazer um seguro para não sofrer no futuro. Tá? Então o problema de mentira é esse, que a mentira tem perna curta, um dia ela vai ser descoberta. Hoje você pode ter o prazer de ter trapaceado. É prazer, isso não é felicidade. O prazer de ter trapaceado com a realidade. Só que você armou uma bomba para explodir no futuro. Com certeza. Aliás, quando esse assunto veio à tona aqui na sala, as pessoas perguntaram... mentir para conseguir um emprego. Eu até citei o seu nome, Galego. Citei o seu caso. Eu digo, olha, a pessoa pode mentir, qual o problema? Agora, o dia que o patrão descobrir que ele mentiu, vai para a rua de novo. Então é preciso entender isso. Falar mentira não é errado. Falar mentira é simplesmente armar uma bomba para você perder a felicidade lá para frente. Cristina, pior que tem gente que faz a gente falar a verdade várias vezes. Pois é, né, Cristina? E elas nunca ouvem a verdade. Porque ouvir é aquilo que a gente já conversou. Ouvir não é ouvir o que você está falando. É interpretar o que você está ouvindo. E aí, quando você interpreta, você cria justificativas que a Cidinha falou. Mente para si mesmo. Então fala. Se ela quer que você fale, a pessoa quer que você fale 200 vezes, fala. Tá? João Fig, mas este é o princípio do ego. Tá bom, eu sou o ego, então este é o meu princípio. E este meu princípio, até hoje, João Fig, não me deixou ser feliz o tempo inteiro. e eu quero ser feliz. Então eu vou tentar mudar aquilo que eu sou. Ficou claro? Galego, desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Não pensa assim. Se elas querem mentir e se elas forem descobertas no futuro, o problema não será meu, mas da pessoa que falou, e na verdade não estou nem aí se falou ou não. Não vai me mudar em nada mesmo. Tá, eu estava falando em você falar mentira. O outro, se ele quiser contar mentira, o problema é dele. Ele conta mentira o que quiser. Agora você é que, se você quer ser feliz, você não deve armar essa bomba para você, porque ela vai explodir no teu colo. Tá? Então eu falei para você. Agora os outros, se querem contar mentira, conte. Um dia eles vão sofrer pelo que contaram. Ficou claro, galego? Perfeito, Cristina. Como se diz, sou responsável pelo que falo e não pelo que entendem. Exato. Vamos para outro assunto ou vocês querem continuar falando de mentira? Cidinha, mesmo quando a boca fala mentira, não acreditar nela funciona? Já é um caminho mais consciente? Sim. A boca, deixa a boca falar. Se você não acreditar no que a boca fala, não vai para a memória, não vira verdade. É, eu citei o seu caso, galego. Tá? E aí, gente, vamos continuar na mentira ou vamos passar para outro? Apesar que eu estou com um pouco de medo de passar para o outro. Acho que eu vou ser meio crucificado. Então vamos lá, vamos continuar. E aí, o que mais vocês querem falar sobre mentira? Você não vai gostar muito não, Maria Tereza. Então vamos passar para o próximo tema. Galego, deixa eu andar um pouquinho, depois você vê qual é o tema. Eu já falei aqui que um dos maiores inimigos da nossa felicidade é a religiosidade. Seguir uma religião é um dos maiores inimigos da felicidade. Por quê? Porque toda religião promete que nós vamos ganhar alguma coisa se seguir os preceitos da religião. Se você for um bom católico, você vai ganhar alguma coisa. Se você for um bom espírita, você vai ganhar alguma coisa. Repito, galego, eu já falei aqui que um dos piores inimigos da felicidade é a religiosidade. Por quê? Porque toda religião promete que nós vamos ganhar alguma coisa se seguirmos os preceitos deles. E como isso não é realidade universal, ou seja, como isso não vale para todo mundo, tem gente que ganha e tem gente que não ganha, a gente está apostando numa roleta a nossa felicidade. Apostando para ver se vai dar certo com a gente de ter aquela religiosidade e ser feliz. Conseguir o que quer para ser feliz. Né? Tem muita gente que vem conversar com o Joaquim justamente esperando que ele vá resolver a vida. E ele acaba complicando, não é, galego? Eu falei isso já há algum tempo atrás. Hoje eu quero ir um pouco mais a fundo. A religiosidade é um grande problema realmente para quem quer viver a felicidade. Mas tem uma outra coisa que é muito, vamos dizer, politicamente correto, mas, na verdade, é uma fonte de sofrimento muito grande. Chama-se fé. Ter fé. Ter fé em Deus. Ter fé na igreja. Ter fé no amigo. Confiar. Fé é confiança. Ter fé em Deus é um grande inimigo da sua felicidade. É porque a gente não tem fé. A gente só fala que tem fé. Na verdade, nós não confiamos em Deus. Se nós confiássemos nele, nós aceitaríamos tudo que ele nos dá. Só que a nossa fé ainda é instrumento de barganha para poder ganhar. E quando não ganha, a gente sofre. Deus, por que que você foi deixar isso acontecer comigo? O sofrimento é amplificado. Você está sofrendo pelo que aconteceu e ainda está sofrendo por estar se sentindo traído por Deus. Traído pelo amigo, traído pelo filho. Sempre que você tem fé, confiança em alguém e esta pessoa age diferente daquilo que você queria ou esperava que ela fosse fazer, você vive uma traição. E como nós não somos atentos às nossas emoções, como nós não somos maduros emocionalmente, nós vivemos a traição no sofrimento. Deus esqueceu de mim. Eu estou aqui nessa droga de vida. A culpa não é de Deus, a culpa é da sua fé. A culpa é da sua fé, porque a sua fé não é confiança, não é entrega. A fé do ser humano é uma fé que vive, que existe apenas como instrumento de barganha para ganhar. Deus, eu tenho fé em você, então cuida de mim, viu? Não deixa nada acontecer comigo, viu? E ó, também os meus filhos não têm fé, mas cuida dos meus filhos também, porque são meus filhos, viu? É, o ser feliz não tem fé em Deus. Aquele que realmente alcança a felicidade, ele não tem fé em Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele não sabe o que é fé. Ele não sabe o que é se entregar. Ele não sabe que... Ele sabe que não tem condições de fazer esta entrega, porque ele ainda exige o prazer, exige ser atendido. Boa noite, Sacolinha. Hoje, como eu disse, são diversos temazinhos para a gente ir refletindo para coisas que nós dizemos que são politicamente certo. Ter fé é uma coisa certa. Quem tem fé é bonzinho. Mas não vai ser feliz. Vai sofrer. Por quê? Porque ninguém no mundo, nem Deus, está aqui para fazer só o que você quer. Tem uma frase que ficou muito gravada na minha mente, foi dita lá em Atibaia, e eu não sei se vocês lembram, mas foi nos dito o seguinte: para alguém ganhar, alguém perdeu. Tudo que você ganha, alguém deixou de ganhar. Então é exatamente por isso que não pode ser sempre a sua vontade que tem que acontecer. Vai ter vezes que vai acontecer a sua vontade. Vai ter vezes que não vai acontecer a sua vontade. E como a gente ainda usa a fé como barganha para vencer, quando acontece do mundo não estar de acordo com a nossa vontade, a gente sofre. Ter fé, assim como contar mentira, é armar uma bomba no seu colo que vai explodir em algum dia, porque algum dia algum santo não vai fazer o que você quer. Algum dia o Deus não vai satisfazer a sua vontade. Algum dia seu amigo, seu filho vão agir diferente do que você queria. Boa noite, Glecilva. Boa noite, Cap. Tudo bem, Cap? Então, ser feliz não tem fé. Ele não acredita em nada. Ele não se entrega a nada. Vive para si, consigo. E convive, vive com o outro, do jeito que ele é, do jeito que ele faz, do jeito que ele age. Sem confiar, sem ter fé. Se quiserem comentar alguma coisa, eu disse que ia ser ruim, Maria Tereza. A gente acha que ter fé é tão bonitinho, tão bonzinho. Pois é, eu tô... tô tentando colocar de volta aqui que o meu programinha aqui que tava tocando as musiquinhas parou. Vou botar em outro programa. Davi fala a fé no sentido de entrega irrestrita. Ela pode ser alcançada evitando essa fé que você mencionou? Eu acho que você não vai alcançar nunca. Porque você vai ter sempre um desejo, Davi. Ou pelo menos o desejo de ter a fé. E aí se você tiver o desejo de ter a fé e você não conseguir ter a fé, você vai sofrer. Então o feliz, ele para com essa história de fé. Fé não existe para ele. Ele não confia em nada nem em ninguém. Diógenes, há um tempo atrás você disse que o ser humano na realidade convive consigo mesmo e interage. É, o interage é o convive, vive com os demais. É isso mesmo. Não, é isso mesmo, Jorge. Você vive só com você mesmo. Os outros, você só interage. Cidinho, esse tempo de ter fé já passou. Ou pelo menos agora percebo que não importa mais parecer ter fé. É só para que a gente tem fé, Cidinha? Para ser aceito pelos outros. Porque ter fé, como eu falei, é politicamente correto. Então você diz que tem fé para poder ser os outros dizerem, olha, ela é boazinha, ela tem fé, ela é bonitinha. Não é isso? Então na verdade você não está tendo fé, você está fazendo alguma coisa para ganhar. Ganhar o que? A fama. JC Magno, qual a fé que remove montanhas? Eu não sei se tem algum trator com o nome fé. Eu nunca vi uma montanha ser removida a não ser por um trator. Você já é, Magno? Gata, eu estou falando da fé em Deus, da fé nos outros, na fé nos parentes, nos filhos. Eu estou falando em confiança. Fé é confiança, fé nas pessoas. Quem tem fé nas pessoas um dia vai sofrer. Por quê? Porque nem todas as pessoas vão ser do jeito que você quer que elas sejam. Tá, gata, aí já é outra coisa. A gata dizendo, a montanha é apenas uma explicação sobre o problema montanhoso, enorme. Tá? A fé não remove problema montanhoso, não. A não ser que você não queira remover, porque tem muitas vezes que você tem fé e vive com... Sim, você pode já ter removido alguma vez, mas não foi toda vez que você teve um problema montanhoso que você resolveu, foi? Não. Então você removeu uma, duas, três, quatro vezes e quantas deixou de remover? Não, gata, não é evangélica não. Nosso objetivo aqui é buscar a felicidade. Poxa, que bom que você removeu todas. Mas isso não é o normal, não acontece com todo mundo. Raimundo Santana, acredito que ter fé é acreditar que tudo que acontece é perfeito, não esperar que aconteça o que queremos. Eu acredito que ter fé é isso. Será que a gente consegue viver isso? Será, Raimundo, que a gente consegue ver aquele cara lá, no, lá na Holanda matando um monte de gente como algo normal? Esse é o problema, a gente aplica os ensinamentos para algumas coisas e para outras não aplica. Se você conseguir aplicar isso para tudo o que acontece, aí você vai estar tranquilo. O problema é que a gente não aplica, né? Sim, gata, aí tu fala também sobre fé em Deus. Ter fé em Deus é sinal que você vai sofrer lá na frente. Porque não é só você que ganha, tem os outros que tem que ganhar, né? Pois é, tanto quanto possível, sim, acho, né, Raimundo? É, mas às vezes, não. Aí, se uma vez não, você já se expôs ao sofrimento. O nosso intuito, Raimundo, é criar uma proteção contra o sofrimento. Tá? Então, quando você se expõe achando que já sabe, que está tudo certo, que você vai conseguir se libertar do sofrimento sempre, seja com que fórmula for, porque isso aí que você escreveu é uma fórmula, tá? Uma fórmula matemática, vamos dizer assim. Se, quando você cria essa fórmula, acha que sabe, você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, acontece alguma coisa que você vê que não estava bem. São 12 anos nesse trabalho, Raimundo. O telefone toca aqui em casa direto. Pessoas que acham que já entenderam, que achavam que estavam conseguindo colocar em prática, e aí vem um pontinho que ele não conseguiu colocar em prática e o pau desce. Desce em cima da própria pessoa, não em cima de mim, tá? Outro dia ligaram para cá, para casa, não eram 7 horas da manhã. Então isso é muito muito importante, Raimundo, e foi muito bom tocar nisso, você tocar nesse ponto agora, porque eu queria usar a sala do espiritualismo justamente para conversar sobre isso. Vamos começar a entender que nós não vamos conseguir colocar os ensinamentos em prática o tempo inteiro. Ninguém aprendeu, aprender no sentido de que agora só pratica aquilo, nada. Nós temos informação, eu estou colocando nós, eu também, hein? Nós temos informação. E essa informação nós usamos de vez em quando. E usamos na maioria das vezes quando nos interessa usar. Não estou acusando ninguém. Isto é, como disse o nosso amigo João Figg, isto é normal do ego. Porque senão a gente cria a ideia, passa a ter fé, que vai conseguir colocar em prática sempre, e quando não consegue, a culpa é muito grande. A culpa de não ter conseguido colocar em prática. E aí a paulada é braba. Não, eu não estou te acusando de nada, Raimundo. Pelo contrário, foi muito bom você ter colocado, porque justamente pelo número de telefonemas cada dia maior, quer dizer, cada vez mais que o Joaquim fala lá e a pessoa ouve e acha que aprendeu. Coloca em prática uma, duas, três vezes, acha que agora já sabe, não vai mais não colocar em prática. Tá? Outro dia uma pessoa me ligou dizendo que estava muito chateada com ela mesmo, porque ela sabe que não pode ter raiva de alguém, estava tendo raiva de uma pessoa. Aí eu disse, olha, seu problema não é ter raiva dessa pessoa, seu problema é que você está com raiva de ter raiva. E essa raiva de estar com raiva, a gente não vê. A gente fica com raiva de estar com raiva. E aí sofre por causa da raiva de ter raiva. Entendeu, Raimundo? Então por isso que eu estou dizendo, foi muito bom você ter colocado esse ponto, porque eu realmente queria conversar com vocês sobre isso. Achar que aprendeu, achar que a partir de agora tudo será diferente. E não é assim, Raimundo. Não é assim que a banda toca. Tá? Quem está falando é uma pessoa que vive isto no dia a dia há 12 anos. Cara, já era para eu estar escolado, poxa, pelo amor de Deus. E eu caio uma atrás da outra. Tá? Cidinha, e aí, o Cato foi um exemplo disso. Ele passou uma temporada levando bordoada do Joaquim, que ele dizia: eu já sei, eu já entendi, eu agora estou colocando em prática. O Joaquim dizia para ele: não é assim, cuidado, não é isso. E ele achava que já tinha entendido tudo. Se eu estou mentindo, Cato, pode falar. Aí ele foi dizer. Foi aí, mais tarde ele foi entender que ainda não tinha entendido nada. E aí começou tudo de novo. E aí, como alguém falou aqui, é começar todo dia tudo novamente. A Cidinha, o trabalho continua, começar e recomeçar a cada momento, sabendo que quando der certo, deu, mas quando não der, não deu. Isso vai se repetir muitas e muitas vezes comigo, pelo menos é assim. A vida continua como sempre. Exatamente isso, Cidinha. As coisas vão acontecendo, você vai reagindo, e aí quando você não consegue pôr em prática, você diz: para, vamos começar tudo de novo, vou tentar tudo de novo, mas sempre se colocando como aprendiz e não como escolado de vida. Isso evita muito sofrimento. Exato, J.C. Magno. É que sempre ouço pessoas falando: eu tenho fé que vai acontecer. Pois é, eu tenho fé que vai acontecer, não é fé. Porque você quer que aconteça o que você quer. Aí é barganha, é troca. Olha, eu tenho fé, então por isso vai acontecer. Isto é barganha. A Carmen colocou ali, isso eu falei para ela outro dia. É exatamente isso. É só por hoje. Eu falei com a Ana e com o Márcio lá do Rio. Eu vou estar colocando um filme para o Márcio e depois ele vai divulgar na lista. O filme chama-se My Name is Bill W. É exatamente a história do fundador do AA. Vocês vão entender. É muito interessante mesmo todo o trabalho que ele fez, todo o desenvolvimento para chegar ao modelo AA. E o modelo AA é exatamente colocado em cima disso. Eu não estou livre. Eu posso cair a qualquer momento. E por isso preciso estar vigilante 24 horas por dia. Tá? Então isso é uma coisa importante. Magno, quem está colocando na internet, porque eu estou com problema de upload, é o Márcio lá do Rio. Eu vou mandar para ele e ele faz o upload via Mega Upload. É dublado, João Fig. Não, desculpa, esse não é dublado. Esse é legendado. Esse filme não tem nem nome em português. Então por isso não existe dublagem. Boa noite, Caruca, não tinha cumprimentado. Boa noite, Lua Cigana. Nós já estamos acabando por hoje, mas que bom que você veio. Com relação aos arquivos de som, hoje eu mandei lá para a lista Eu mandei lá para a lista o forché de onde nós estamos colocando. E o Leno já está colocando no site. Eu já estou na 40 e pouco, ele está colocando a 8 ou a 9. Tá? Então é aos poucos. Firmino, o que você acha disso que postei outro dia? Formate somente e seja feliz. Repita comigo. Para mim, o certo é tudo que acontece agora. E tudo que não acontece agora era o errado. Eu concordo plenamente com você, Cap. Só não concordo que você consiga formatar sua mente. Ou seja, apagar tudo e ficar só com isso. Por mais que você repita isso para você, pode e vai acontecer momentos onde você não vai viver com isso. Então é aquela história. Usa quando isso, quando usar isso. Quando não usar, não se acusa de não ter usado. Lídia, esse é os áudios do espiritualismo, né? Eu estou falando os áudios do Em Busca da Felicidade. Também estou por temas. Mas eu mantive também o áudio inteiro para quem gosta, né? Para quem quer.